Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o escritor e roteirista Fernando Drummond. Fernando Drummond, bom dia.
Bom dia. Saúdo a todos do programa Faixa Livre e aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço concedido por vocês.
Fernando, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Fernando, a realidade política e social do nosso país nos últimos tempos parece saída das páginas de uma obra de ficção. Tamanhos os absurdos que temos presenciado. Você não deixou por menos e levou todos esses fatos surreais para as páginas de um livro, não é isso? Aliás, um não, três livros. Você está lançando Genocídio, O Início do Fim, pela A Dona da Casa, produtora presidida por você mesmo, que é a primeira obra de uma trilogia que vai denunciar, a partir de personagens fictícios, o momento histórico criminoso que o país atravessa. Primeiro, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Genocídio, O Início do Fim, que já está em pré-venda, como sobre os outros dois livros que virão depois dele. Como é que você vai contar essa história nefasta que, infelizmente, nós brasileiros temos enfrentado nesse passado recente? Qual foi o ponto de partida que você estabeleceu para trazer ao público esse enredo?
Você tem toda a razão ao dizer que é um período nefasto de nossa história, um período nefasto, sombrio, que precisava ser retratado em livros de história, enfim, e certamente virão, né? Inicialmente, eu iria apenas escrever um livro, né? Esse governo federal junto com o coronavírus, né? Em paralelo à pandemia. No entanto, seria muito superficial. A gente precisaria buscar as origens do bolsonarismo, né? Então, portanto, esse primeiro volume, ele começa em 2016, em que personagens todos amparados por casos notórios que estão na imprensa, com entrevistas exclusivas, denúncias exclusivas, né? Contando o período do fim do governo Fernando Henrique Cardoso até o período pós Dilma Rousseff entrando no Michel Temer. No segundo volume, a gente já vai falar um pouco mais sobre o governo Michel Temer e o início, né, do governo Bolsonaro, o primeiro ano pré-pandemia. E no terceiro volume a gente faz um retrato minucioso, jornalístico, denunciativo de tudo o que está sendo feito em relação ao nosso país e ao nosso povo.
Agora, parece que parte da renda desse livro será destinada à Associação dos Quilombolas, ao MST e ao Instituto de Desenvolvimento e Igualdade, não é isso, Fernando? Além de te parabenizar por essa atitude louvável em um momento tão complicado que o nosso país atravessa, Fernando, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes essa maratona de lives que você está realizando em suas redes sociais para promover o livro, que tem a participação de uma série de figuras importantes do nosso cenário político, como Adi Damus, Gleisi Hoffmann, Chico Alencar, Tarcísio Mota, Alessandro Molon, Talíria Petroni. Quais os desafios de divulgação de um trabalho importante como isso em meio a uma pandemia, Fernando?
Pois é, obrigado pelo louvável, mas eu acho que a gente faz a nossa parte, né? Que todo mundo deveria fazer. O movimento Sem Terra, por exemplo, gostando ou não do movimento, números são números. Já foram distribuídas toneladas e toneladas de alimentos, né? Foram distribuídas mais de 7 mil quentinhas. Então, quem tem fome tem pressa, como diria o saudoso Betim. Então a gente vai destinar o lucro, não parte do lucro, inclusive eu abri mão dos meus direitos autorais para que a gente tivesse um, entre aspas, lucro maior com o livro, sabendo que no Brasil você paga para editar um livro, né? Você não recebe como escritor, né? A não ser que você seja muito famoso. Então, é um desafio muito grande, como você disse, em meio à pandemia, por isso a série de maratonas, né? Que tem esses nomes que você citou e muitos outros, né? Vereadores de cada canto desse país, né? Fernando Haddad, que foi um candidato a presidente, Carlos Luppi, presidente nacional do PDT. Então, as pessoas têm até achado engraçado eu está conseguindo, junto com a nossa equipe, unir nomes tão diferentes, que têm divergências profundas, mas que têm uma causa em comum: defender a vida, né? O que está sendo revelado pela CPI nesse momento é que existem aqueles que defendem a vida e os que não defendem, os que flertam, os que namoram, os que se casam com a morte. E nós pertencemos ao grupo dos que defendem a vida.
Bom, para quem não sabe, o Fernando é primo de nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura do nosso país. E o Genocídio, o Início do Fim, não é a sua primeira incursão no mundo da literatura. Você, Fernando, é autor de dois best-sellers, o Serial Killers, Trilogia do Mal, Volume 1, Sombrio, e também de uma outra obra que está sob censura prévia, nós nem podemos citar o nome dela, lamentavelmente. Como é que é mergulhar na produção literária, Fernando, sendo primo de um dos grandes mestres nesse ramo, e por que esse outro livro seu está censurado judicialmente?
Bem, realmente essa comparação, para mim, por anos causou um certo assombro, né? E certamente eu escrevo poemas, né? Mas eu nunca divulgo os poemas por ter um certo medo de comparação, né? Eu quero ter o meu voo próprio, enfim, apesar de admirar muito o meu primo, né? Agora, é bom que se diga que eu não escrevo poesia propriamente dita ainda, né, divulgada, né, mas eu escrevo contos, já é uma vitória, já tenho escrito contos e publicado contos, né? Então isso já tem sido uma vitória psicológica, digamos assim. Em relação aos dois outros livros, né, é muito difícil você virar ter um livro que vire um best-seller, né? No Brasil, o Brasil, apesar de ser o 17º país que mais lê no mundo, né? É muito difícil você explodir em vendas sem ter um agente literário, sem ter uma editora boa que te ampare. E assim ocorreu, graças a Deus, com os dois livros que eu lancei. O segundo livro, ele está em censura prévia, como você bem disse. Eu sou proibido de falar no segundo livro, né? Mas essa questão a gente tem plena consciência que vai conseguir reverter, porque ele foi proibido ainda em pré-venda, né? Então a gente não chegou nem a lançar oficialmente. Então certamente a justiça será feita, se não na primeira, na segunda, na terceira instância, ou até no STF, né? Eu fico muito triste porque me parece, né, uma coisa orquestrada, né, que a gente espera que esse livro, e a gente tem todo o amparo legal para que esse livro não sofra também uma censura prévia, né? Para isso eu contratei advogados que me orientaram, né? E vocês vão ver nesse primeiro volume todo amparado, ou em entrevista, ou em fotos que eu tenho sob minha responsabilidade de denúncias, e principalmente citando matérias jornalísticas, que vocês, tanto Faixa Livre quanto todos os outros jornalistas, têm um papel fundamental na liberdade de expressão, que a gente tanto briga, e a gente vai até as últimas consequências para que ela exista de fato em nosso país.
Fernando, com todo esse envolvimento que você tem com o quadro político brasileiro, eu não posso deixar de te questionar a respeito das suas impressões sobre a gestão do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, que tem nos levado a um abismo difícil de enxergar o fundo. Quase 500.000 de brasileiros mortos pela Covid-19, com desemprego e empobrecimento crescente, a ameaça autoritária de um presidente que toma posse das Forças Armadas. Qual é a análise que você faz de tudo isso que os brasileiros têm enfrentado, Fernando?
A sua pergunta é profundamente boa, né? Por quê? Se você pegar todos os presidentes do Brasil, inclusive os ditadores, né, das ditaduras que a gente passou, você vai tirar alguma coisa boa daquele governo, alguma coisa que prestasse para a população. Posso citar algumas coisas, por exemplo: governo Collor, Lei Rouanet; governo Fernando Henrique, a criação do FIES; depois, do governo Fernando Henrique, com a criação do FIES, que exigia um fiador, o governo Lula retira a possibilidade de ter o fiador. É muito difícil a gente arrumar um fiador para um aluguel. Imagina ser um fiador para estudos, né? E assim a gente consegue avançar muito no governo Dilma, por exemplo, em relação à educação. No governo Bolsonaro não tem nada. Absolutamente nada. Quando eu falo isso, uma vez eu fui questionado por uma pessoa certamente alinhada com os pensamentos do Bolsonaro, que falou: olha, não deixam ele fazer. Como não? Ele tem maioria, ele comprou o Centrão. Então ele tem maioria na Câmara. Outra coisa, ele acabou com o horário de verão. Sabe o que que resultou isso? E pouco é falado na imprensa. Resultou agora na nova ameaça de racionamento e pior, de apagão em nosso país. Então eu não consigo enxergar nada que ele tenha de bom. Eu consigo enxergar fome, desemprego altíssimo e a única coisa que ele consegue agradar é o Deus mercado. Tanto é que isso é traduzido nas pesquisas, que a única área que ele ainda é um pouco melhor avaliado é a economia. Mas mesmo assim ele só agrada aos ricos e aos pobres morrem, né? Ele quer a morte, é um projeto genocida, é um projeto de morte.
Posicionamento da nossa esquerda, Fernando, diante desse panorama desalentador. A atuação dos partidos do campo progressista está à altura do momento histórico que nós atravessamos, em especial com essas alianças que estão se desenhando para 2022.
Também é uma ótima pergunta e uma pergunta complexa de fazer uma análise. Eu acredito que depois da derrota de 2018, a esquerda ela fica um pouco anestesiada. Tanto é que quando uma comparação rápida, o governo Temer ele tenta acabar com o Ministério da Cultura, há uma grande movimentação do Ocupa Minc, né? E ele volta atrás. Quando o governo Bolsonaro, quando inicia, né? O Bolsonaro ele extingue o Ministério da Cultura e talvez por uma ressaca eleitoral da esquerda, se fica, né, aquilo, tanto o Ministério da Cultura como o Ministério do Trabalho, quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é uma política destrutiva. E a esquerda parece, por um grande tempo, anestesiada. E fazendo inúmeras notas de repúdio, né, abaixo dos assinados virtuais, que assim de nada efetivamente adianta, né? Como se diz no termo mais popular, lacração nas redes sociais, isso nada adianta. Mas me parece que há um movimento que é essencial para a queda de um governo e é essencial a esquerda tomar as ruas novamente, né? Que houve no último dia 25 de maio, dia 19 de junho, sábado, novamente vai às ruas. Então, dessa maneira, eu acredito que a esquerda consiga, pelo menos, tomar o que lhe foi tirado: as cores da bandeira do Brasil, a própria bandeira do Brasil e, mais do que isso, as ruas e a luta pelo povo. Eu acho que a esquerda começa a acordar. E penso ser fundamental para fazer esse contraponto a esse governo que está aí.
Para encerrar, Fernando, como é que os nossos ouvintes podem adquirir o Genocídio, O Início do Fim? A pré-venda está sendo realizada apenas pela internet. De que forma nós podemos ter acesso a mais essa bela e instigante obra de sua autoria e que, acima de tudo, tem um caráter social da maior importância?
Olha, vocês podem acessar o site www.trilogiagenocidio.com.br ou no Instagram, arroba trilogiagenocidio, ou no Facebook, no meu mesmo Facebook, Fernando Drummond Oficial. Tenho um, tenho dois Facebooks, a assessoria vai lá, a assessoria responde. Lá no meu Instagram pessoal, arroba Drummond, 2MOND, underline Fernando, vocês podem ter acesso a toda a maratona de lives. Ela é postada todo dia, o convidado que vai ser, enfim, Então é importante não só adquirir para ajudar os movimentos sociais, para levar a cultura para casa, para salvar vidas, mas também acompanhar as maratonas de lives.
Fernando Drummond, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te parabenizar pelo lançamento de Genocídio, o início do fim, pela dona da casa. Te desejar aqui um ótimo dia de trabalho e deixar meu forte abraço.
Sou eu que agradeço o espaço mais uma vez e digo, programas como o de vocês, o Faixa Livre, são fundamentais, não só fundamentais nesse momento tão dramático que vivemos, mas são fundamentais para garantir a nossa democracia. Acredito que a gente não deva esperar 2022. A gente tem que lutar hoje. Porque 2022 pode nem chegar. E vocês fazem parte dessa trincheira de luta, luta jornalística. O jornalismo tem de ser livre. Então, nada melhor do que um programa com o nome de Faixa Livre. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e vamos com Deus.
Conversamos aqui com o escritor e roteirista Fernando Drummond.